Eu sou Gustavo Passe e esse é o EmpreendaCast. Aqui a gente explica a teoria na prática.
E para a galera entender, assim, como é que foi o dia 1 pós demissão? Como que é? Você acordou e falou, e agora? Eu não vou mais pegar o carro e nem ligar o computador para falar com a galera que eu sempre falei. Como é que foi o dia 1 do negócio só seu? Esse dia costuma ser incrível.
Nossa, foi um dia muito
estranho.
Foram 16 anos na mesma empresa, uma carreira sólida. Foram muitos cargos e eu cheguei num cargo, né, de alta confiança da empresa.
Legal.
Eu tinha uma equipe grande e a primeira coisa que eu fiz quando eu acordei no dia 1 foi mandar mensagem pro meu assistente perguntando se tava tudo bem. Aí ele falou, chefe, ex-chefe, eu acho que você não tá entendendo bem ainda. Cara, você não faz parte mais disso.
Mas acabou!
É muito engraçado que, assim, os vínculos de pessoas, cara, nós somos a soma das pessoas que passam pela nossa vida. Isso vai ficar pra sempre. Então, o que eu mais senti falta, realmente, foram das pessoas. E foi o mais difícil de desligar nesse tal dia 1. Fiquei bem perdida com a rotina. Ai, o que eu faço, o que eu não faço? Nossa, parece que tá sobrando tempo. Eu tava vindo de um ritmo muito frenético, de uma pós-graduação puxadíssima numa FGV, com um trabalho super puxado, que era de uma empresa muito grande, com uma equipe muito grande e uma loja voando. Então, eu falo pro meu marido que acho que dormir virou artigo de luxo pra mim. Eu dormia 3-4 horas à noite. Então, esse primeiro dia, assim, eu fiquei, meu Deus, mas, nossa, essas 24 horas demorando muito pra passar. Então foi mais ou menos assim o meu dia 1 pós-demissão.
Mas aí, se a gente voltar um pouco, né, fazer o rebobinar dessa fita, né, a gente tem uma frase que é um pecado que às vezes a gente escuta, né? Você viu fulana, do nada ela estourou, né, e as pessoas não têm a mínima ideia de qual foi o trajeto até aquelas pingas que a gente tá tomando, né, foi. O famoso, todo mundo fala das pingas, mas não fala dos tombos, né. Como é que foi ali o momento que você falou, não, vou montar uma loja? Você começou no Instagram, você começou no Wix. Onde foi que você começou e por que você começou? Essa inquietude nasce em algum momento. Quando foi?
Nasce. Na verdade, o empreendedorismo, acho que você nasce com esse bichinho do empreendedorismo que ele vai te incomodando ao longo de uma vida. E aí você tem vários episódios e um deles acaba sendo o estopim para que você, de fato, tome uma decisão. Então, eu fiz uma carreira. E essa carreira foi acontecendo também muito rapidamente. Todas as vezes em que eu tentava ir pro lado do empreendedorismo, eu acabava sendo promovida e era engodada por uma rotina frenética e acabava deixando de lado. O estopim foi na pandemia, tá? Quando eu me vi com 2 bebês pequenos, uma rotina que as empresas emergiram numa rotina completamente diferente e o que parece ser assim, o mundo dos sonhos, que é o home office, que são as reuniões não presenciais, acabou virando um martírio para mim.
Virou hell office.
Isso. E aí eu comecei a perceber que eu tinha um resultado muito bom e que eu estava beirando uma possível promoção novamente. Eu falei, cara, se eu chegar neste lugar, subir mais um pouco, esquece. Eu vou ser comprada por um salário muito bom. Eu nunca mais vou ter essa coragem. E aí foi onde entrou o maridão, né? Meu super suporte, meu super amigo. E ele falou, amor, vai nessa que eu seguro as pontas. E eu comecei bem despretensiosamente. Na minha cabeça, eu imaginava o quê? Se eu chegar na metade do meu salário e tiver mais tempo para os meus bebês, os meus filhos, para mim já tá bom. Só que o empreendedorismo é uma coisa mágica. Você começa e você se apaixona de um jeito que você emerge naquilo, né? E assim, a pessoa que já era focada numa empresa de alguém, que se você passa a fazer aquilo para você, você percebe que acaba, de certa forma, sendo fácil. Porque você dá o seu sangue para aquilo e você fala, poxa, é meu, tá retornando para mim. E
qualquer hora extra aqui é para mim.
Isso, né? E acaba virando uma bola de neve, você tem aquela dedicação. E aí acabou explodindo por conta disso. Eu me apaixonei pelo Instagram. Começou dessa forma no Instagram. Me apaixonei pelo marketing digital e comecei a emergir nesse mundo, descobrir cada vez mais e aprender e aprender e aprender. E aí foi onde tudo começou a acontecer. Eu, num primeiro momento, eu comecei a pensar numa agência especializada de marketing, vi que aquilo não era o que, de fato, iria fazer com que a minha loja crescesse. E eu falei, não, eu vou aprender sozinha. E eu aprendi sozinha.
Fazer os anúncios,
tudo,
as impulsionamentos.
Eu aprendi tudo. E, cara, foram noites, assim, sem dormir. Foi muito choro, porque a gente chama isso de queimar dinheiro real. Porque você precisa entender a ferramenta, como funciona um Pix, era um mundo completamente diferente do meu. Cara, sou formada em Direito, tenho uma pós-graduação em Liderança e fiz carreira no mercado financeiro. Até que o que de fato mudou tudo isso foi que eu comecei a chamar a atenção do Facebook. E aí eu ganhei uma assessoria do Facebook. O Facebook me ligou e eu até, na hora, falei pro meu marido, nossa, mas será real,
cara? Mark, é você?
Não, e eu falei, poxa, é oficial do Facebook, olha, você chamou a atenção, sua empresa tem um potencial de crescimento, seus anúncios estão muito bons. E eu tava fazendo 100% dos meus anúncios, assim, uhum. Sabe? Com aquela história do chorando, aprendendo, dando certo, tentativa e erro, mas eu estava fazendo. E a partir de então, que eu chamei a atenção do Facebook, porque já estava começando a vir frutos muito bons, aí foi o ajuste fino do Facebook. Eles foram ajustando aqui, ajustando ali. E aí eu diria para você hoje que eu toco 100% da minha operação, eu fazendo meu marketing digital, meu tráfego pago, 100%. E foi onde a empresa começou a subir e a gente chegou no nosso primeiro 1 milhão aí antes de 5 meses.
Que legal, cara. 1 milhão antes de 5 meses. E hashtag, manda uma mensagem lá agora no grupo. Tá tudo bem aí, gente? Que eu tô pensando em roubar algum de vocês para trabalhar aqui comigo, né? Porque ficou bom demais. Agora deixa eu te perguntar. Você começou ali, abriu uma conta no Instagram, 0 seguidores, começou a colocar foto. Como é que foi isso? Pra galera entender, assim, eu gosto de trazer a simplicidade que foi o dia, né? Junto com o apoio que você teve do seu marido de dizer vai! Vai que vai dar bom, né? A gente tem ali as primeiras atitudes. O que você fez? Criou o Instagram, começou a tirar foto, qual fonte, que estilo de roupa, como é que você criou o seu jeito, Janaína, de tocar a DBL?
Sim, tentativa e erro. Nem eu sabia muito bem qual era o mercado que eu iria morder. Porque eu falei, cara, eu tenho 38 anos, eu tenho 3 filhos. Eu não tenho experiência, 0 com câmera, de ficar na frente do espelho e tal, que é hoje o tradicional, como as lojas crescem, que também é um modelo de negócio que dá certo.
Sim, sim.
Se não era a minha cara, eu não me via fazendo isso, eu morria de vergonha de ficar ali, cara. Eu gosto de falar de empreendedorismo, eu gosto de estar atrás das estratégias, eu gosto de tudo isso, eu gosto de gestão. E aí eu falei, como eu vou fazer isso aqui? Porque eu comecei a estudar e eu vi que era a tendência era a dona na frente do espelho.
Sim.
E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comprei uma coleção, eu e meu marido, na garra, na sacoleira mesmo. A gente foi, compramos uma coleção bem mista. Uhum. E eu falei, cara, eu vou fazer uma coisa bem mistão. Vou pegar
pra
um X lá, vou ver o que me dá mais retorno e aí eu passo a investir nisso. Parte disso até hoje tá lá, tá? Empacou. Mas outra parte voou na primeira semana. Eu falei, então é isso aqui que eu vou seguir. E aí foi esse meu modelo de roupa. Cara, 100% das roupas que estão na minha loja eu uso, não uso a 100%. Eu não tenho nem corpo pra isso. Mas eu diria pra você que eu fui num ramo onde mais o mercado estava carente naquele momento. Foi onde eu preferi investir, onde eu decidi apostar. E foi onde foi sucesso. Então eu via alguns modelos de loja. Poxa, não sei se eu quero seguir esse estilo. E aí eu começava a pensar, cara, qual que é a mulher hoje? O que a mulher quer? E aí, muito fundamentado na minha história de vida, de, olha, você pode ser o que você quiser, vestir o que você quiser, que isso, a sua capacidade não é mensurada por isso. E eu pensei, eu falei, eu quero um grito de liberdade na roupa, eu quero que as mulheres se sintam que ela pode usar o que ela quiser.
Pode ser
quem
você quiser. Se não
tá vinculado a caráter, não tá vinculado a sua capacidade criativa, nada disso. E eu quero um mercado promissor de vendas. Então, eu uni essas duas coisas. Era o que faltava. Então, assim, hoje a minha loja, a gente vê que a gente mais vende para um público de 35 a 45 anos. Se você for olhar as roupas, cara, perna de fora, barriga de fora, às vezes seio de fora. Só que essa mulher que deu esse grito de liberdade. Então, legal. Foi por esse lado que eu fui. Foi um grito de liberdade, mais uma necessidade de mercado. Foi uma união das duas coisas. E meio experimental. Eu falei, tudo bem, é o grito de liberdade, é a mulher que quer usar, mas, meu, o que será que vai rolar aqui? E aí, eu comprei uma coleção bem mista e falei, vamos arriscar. E aí, foi onde deu certo, foi ali que a gente seguiu.
Que legal. Hoje, os primeiros que você comprou, tá lá empacados lá e você nem tem na loja divulgada, acho
isso. Não tem. Tem coisa que meu marido fala, amor, tira isso, pelo amor de Deus. Isso aí tem assim, um apego sentimental, porque foi a primeira coisa que a gente comprou, mas isso não dá mais.
O primeiro lote que parou. Isso. Você chegou... Isso tudo Instagram, você chegou a pensar Mercado Livre, outras formas de divulgar, site próprio? Como é que tá hoje a Debelle?
Pensamos. A loja tem site próprio, a gente vende no Mercado Livre, a gente já vendeu em todas as plataformas de marketplace, tá? Americanas.com, Amazon, a gente já chegou a fazer tudo isso, só que de fato o que explodiu foi o Instagram e o Facebook, e aí ou eu concentrava todas as minhas energias e investia nisso,
uhum.
ou eu decidia crescer pegando
pouco de cada lado.
Isso, um pouco de cada lado. A gente ainda vende no Mercado Livre, tá? Só que hoje o foco grande é Instagram e Facebook.
Instagram e Facebook.
Isso, no site, na verdade, é o que manda pro site.
Ah, que manda pro site.
Vende pro site.
Porque o próprio Instagram vende em si, né? Se você conseguir.
Direciona direto pro site. Então, hoje, toda a nossa venda ela é direcionada pro site.
Tráfego é de lá.
E isso. Também eu tenho uma equipe bem formadinha, né? Minha formação, eu trabalhei 16 anos nessa área comercial. Então, eu brinco com os meus funcionários que, assim, quem tiver contato com o cliente vai ter que encantar e usar essa oportunidade para fidelizar e vender. Então, o nosso atendimento também vende, só que como eu tenho todas as minhas métricas de vendas e de possíveis estratégias vindo de dentro do site, uhum. então eu coloco toda a minha energia dentro do site.
Entendi. Agora, o Instagram anunciou recentemente, acho que nessa semana, que não vai ser mais uma rede só de imagens e fotos. E agora eles querem entrar forte para brigar com o TikTok, né? Aí tinha gente ficando nervoso, né, que dizendo assim, puxa, agora eu vou ter que dançar, vou ter que fazer as coisas que o Instagram pede. Dentro do que você faz para divulgar, eu entendo que tem uma grande vitrine lá com as fotos das roupas e etc. Mas também tem um lance de vídeo, influencer. Eu queria que você me contasse, assim, só para as pessoas também não entenderem que não basta você comprar uma coleção, tirar foto e botar como vitrine e ficar esperando chegar o primeiro pedido. Você rebolou ali para outras coisas, para construir. Onde que eu quero chegar? Tem vídeo, tem influencer, tem construção, tem o seu rosto no stories. O que você começou a fazer que saiu da sua zona de conforto, que você já me contou aqui, mas que foi sentindo ali um retorno direto do pessoal que te acompanhava?
Olha, foi vídeos, tá? Eu diria que é assim, o Instagram e o Facebook, pra cada loja funciona de um jeito.
Uhum.
Eu já tentei há 3-4 anos atrás também começar um modelo de negócio parecido. E naquela época era diferente. O modelo que vendia não vende hoje, a coleção que vende. É muito louca essa questão uhum. do... É frenética também a mudança das coisas. Até essa questão do Instagram tá mudando. A gente tá o tempo inteiro muito... Quem trabalha muito com isso tá o tempo inteiro muito antenado no que vai vir por uhum. aí. Porque... É rápido que acontecem as coisas na internet. No meu caso, eu fui adaptando, assim, as modelos, o que eu queria que elas falassem, o que eu achava que era um apelo legal,
uhum.
e qual era a modelo que tinha a marca da minha loja. Eu usei muito influencer no começo, tá? Eu fui pro tradicionalzão lá de quem começa, que é, vamos, a fulana de tal vai vestir a marca, vamos mandar roupa pra fulana. Hoje eu não faço mais isso, então eu fugi completamente. Porque eu acho que também, além de você misturar um pouco a questão do tráfego pago, quando você faz muito esse mescla de público, você confunde um pouco o seu algoritmo. Ele não sabe se direciona para um lado ou se direciona para o outro. Uhum. Então, estudando muito isso, eu percebi que não era o caminho da minha marca. Qual foi o caminho da minha marca? Que eu falo para você, olha, isso aqui deu muito certo. A partir de então, eu passei a usar assim. Eu peguei uma modelo que tinha uma linguagem muito parecida com a minha linguagem.
Que legal.
Poderia ser eu ali, se eu não fosse tão tímida, se eu não tivesse tanta coisa pra fazer. Você tem que assumir duas posturas quando você cria uma empresa. Ou você vai estar ali de frente, uma empresa na internet. Ou você vai estar ali de frente, conversando com o seu público e convencendo ele, deixando toda a parte administrativa e estratégica pra alguém fazer.
Uhum.
Né? Ou vice-versa. Ou se você estiver fazendo toda a parte estratégica, você não vai conseguir fazer tudo.
Sim.
Então eu preferi adotar esse por trás dos bastidores. Apareço eventualmente. Principalmente quando é alguma dica, assim, dica de empreendedorismo.
Ou chegou alguma coisa muito
isso.
legal que eu tava buscando
aí
um tempão.
Aí eu apareço. Mas eu tenho hoje, eu tenho modelos, né, que representam a loja, né, que são modelos que também trabalham com fornecedores e que tem muito a cara da minha marca, que eu sei que aquela menina vestir vai dar bom. E tem outras que, cara, dão super certo com lojas da fulana de tal ali, que se eu coloco, ela não vende pra mim. Então, isso também é muito louco. Tem muita cara da dona também. O que eu quero expressar? Então, como ela é uma pessoa muito parecida comigo, jeito de falar, jeito de vender, eu falei, cara, é essa. E coincidentemente foi essa que é essa a que mais vende pra mim. São essa e mais duas. Tá?
Então hoje elas estão, por exemplo, no Instagram delas, ou elas aparecem no Instagram
não,
da Debella?
Elas aparecem no Instagram da Debella. Então elas falam a característica da roupa. Essa aqui, por exemplo, olha, essa aqui, nossa, um conjunto crepe de seda, que tem botão. Eu fui muito pro lado explicativo.
Legal.
Você pode ver que tem lojas, eu fiz tudo uma comparação, estudei mercado. Por exemplo, tem lojas que a dona aparece e fala, cara, olha isso aqui, é muito bonito e tal, que eu não sei o quê. E eu comecei a pensar o que de fato me agradava, eu, uma consumidora super exigente, o que me agradava. Às vezes eu não quero saber se ficou bonito ou não, tem um corpo igual o dela.
Sim.
Eu quero saber como que é esse botão que tá ali. Eu quero saber que pano que é esse, que tecido que é esse. Quero saber se estica,
vou sentir
se
calor ou não vou, dá pra isso. Ir num parque ou não dá.
Então foi mais ou menos nessa linha, tá? Eu via muito, eu falava, ah, não quero. O corpo dela tudo fica lindo. Então, a gente tem um caráter muito mais explicativo no nosso vídeo. Então, a modelo, ela entra falando, olha, gente, isso aqui é de crepe de seda. Olha só essa manga. Isso aqui é bufante. Olha esses botõezinhos aqui e tal, que não sei o quê. Eu quis aproximar muito o meu público de como se fosse uma vendedora de loja.
Sim, é uma venda consultiva, né?
Isso, exatamente. Então, quando eu vou numa loja, o que, que me convence a comprar? Eu tô lá na dúvida, achei bem legal o look, bem bonito. Puxa, eu não sei se eu vou levar. Aí vem a vendedora e fala, isso aqui tá muito na moda, esses botõezinhos aqui. Olha essa manguinha bufante. Olha esse aqui, você vai amarrar assim. Então, foi muito por essa linha. A gente faz uma coisa bem consultiva, como se pra que a seguidora olhe lá o Instagram e ela não fale assim, puxa, só mais uma mulher bonita com um corpo muito legal usando a peça.
Não me vejo nela.
Não,
né?
Me vejo nela. Eu quero que a minha modelo, ela fale, olha, isso aqui estica. Fica tranquila que estica. Olha, isso aqui você pode jogar com outra blusa por cima que vai dar. Uma consultoria, tá?
Legal.
E a mesma coisa que eu faço com o meu atendimento. Eu falo para as meninas assim, cara, vocês vão ter que dar um jeito de beijar essa cliente com os dedos. Ontem eu falei pro meu atendimento, falei, ó, olha...
Dedos de mel.
Isso. Vocês vão beijar? Olha, mas como que eu vou passar tudo isso através do WhatsApp? Eu tô escrevendo. Cara, beija a cliente com os dedos. Vocês vão ter que beijar. Manda um emote, um coração. Sei lá, faz alguma coisa, mas assim, entenda, enfia na cabeça de vocês que ela precisa ser beijada. Ela precisa ter essa coisa impessoal. Tirar essa barreira impessoal.
Uhum.
Então, posso dizer pra você que é uma das coisas que fez a marca crescer tão rápido.
Que legal. Tem ali uma experiência, não é só uma roupa e uma modelo.
Isso, experiência de compra, exatamente.
Tem uma experiência de compra. Agora, eu entendo também que assim, esse mercado, uma vez que você compra pela internet, chega em casa, você tem que provar. Deve ter o retorno também, a devolução, a troca. Né? Graças a Deus a gente já superou essa barreira de comprar um tênis pela internet, comprar uma roupa. Antigamente eu lembro que as pessoas falavam, não, eu gosto de provar. Né? Agora na pandemia eu quero ver alguém repetir essa frase, né? Eu gosto de provar algo, eu gosto de estar lá. Hoje praticamente eu compro tudo online. Eu sei as minhas medidas, os tamanhos, então nunca fez tanto sentido para mim o tabela de medidas do site.
Nossa,
né?
Tá bom.
Como que funciona isso? Porque eu entendo que... Da mesma forma que é consultiva e você convence ali, explica que aquele item é para sua cliente, pode ter devolução também. Isso é tranquilo dentro do mercado digital? Volta e revolta, troca? Como funciona?
Trocas. A gente tem uma média muito baixa, assim, dentro do segmento. O nosso percentual é muito baixo de trocas.
Uhum.
É um cuidado que eu tomei desde o começo. Bom, a Bruna é mulher, ela vai saber o que eu tô falando.
Uhum.
A mulher, ela cria uma expectativa gigantesca com o look que ela está esperando.
Uhum.
Então, a gente tomou um cuidado de como seria essa experiência do não servir. Não que a gente fosse ter um problema com troca. A gente queria saber qual que seria a percepção dessa cliente que esperou, às vezes, por 18 dias. A gente vende para Manaus, são 18 uhum. dias. E ela chegou e teve o inconveniente da peça não servir, cara. Que ela vai... Assim, no começo, antes da gente mitigar esse risco, antes de eu estudar sobre isso, eu percebi que elas iam muito nervosas e querendo achar N motivos. Sabe, mulher, quando a gente tá de TPM, uhum. que a gente briga com o marido por qualquer coisa, e ele é o culpado, não importa o que uhum. é, né, amor? Uhum. Não importa o que seja, o marido sempre vai ser o culpado. Ah, mas essa lata aqui não tá funcionando. Não importa, você é o culpado.
Uhum.
Então, tinha muito isso. Elas vinham muito nervosas. E a gente tentava entender o porquê de todo. Calma, a gente vai te devolver o dinheiro. Calma, a gente vai trocar o número e tal. Não, mas eu criei a expectativa. A culpa não era nossa que não serviu.
Uhum.
O que a gente fez pra mitigar isso? Cara, eu faço uma experiência de compra. que a cliente recebe na casa dela. Ela tem o cheirinho da loja. Quando ela abre, todos os pacotes são personalizados. Então, assim, o pacote de fora é personalizado. Oi, cheguei para te fazer feliz. A hora que você abre, a caixa é 100% reciclável. Então, a gente tem um apelo do reciclável.
Que legal.
Tá? Que é a nossa... A gente coloca na caixa. Moda sustentável é a nossa forma de mudar o mundo. Estamos contribuindo. Quando a cliente abre, ela tem um papel de seda personalizado com a loja. Ela tem um bilhetinho. Muito obrigado pela sua compra. Espero que você goste. Espero que sirva. Espero que você brilhe. Coisas que vai levar a autoestima dela. Mesmo se, poxa, ela imaginou que fosse servir e não serviu.
Uhum.
Te manda um álcool gel junto. Tá? E a gente manda balinha pra... Tem N experiências de compra pra quê? Se ela pegar aquela roupa e não servir, poxa, não serviu, a culpa não é nossa. Ela já vai muito mais calma. Então, além da gente diminuir as questões da troca, porque às vezes acontece muito da cliente falar assim, cara, olha, eu recebi o pacote de vocês, parece um presente. É a coisa mais linda, eu gostei demais, foi minha primeira compra. Olha, eu ia trocar, mas eu nem vou trocar. Eu vou dar de presente, porque veio tão bonito que eu vou dar de presente. Ou fala legal. Assim, olha, eu vou mandar minha costureira reformar e tal. É uma mensagem mais bonitinha que a outra. Senhora, sabe? Falando, olha, muito obrigada. Que Deus abençoe vocês no meio da pandemia. Que coisa linda esse pacote, esse embrulho. Então, hoje, respondendo a sua pergunta, essa questão da troca, a gente conseguiu diminuir muito.
Com experiência também.
Incluindo no nosso modelo de negócio, a experiência de compra. Não é só a peça em si. A gente quer que a cliente sinta amada através daquele embrulho. E nada mais é do que assim... Eu acho que isso também tem muita cara do dono, sabe? Quando você monta uma empresa, você tem ali os seus ideais financeiros. Uhum. Ninguém... Todo mundo precisa trabalhar. Mas você tem também o seu propósito de vida. Cara, o que eu vou mudar na vida das pessoas através disso aqui? Então, todas as vezes que eu faço um embrulho, que minha equipe faz um embrulho, eu faço com o maior carinho do mundo. Que você não sabe quem tá recebendo do outro lado. Você não sabe o momento da pessoa. Então, tem todo um contexto que faz com que as nossas trocas sejam um percentual muito pequeno frente ao mesmo mercado aí de outros e-commerce.
Que legal. Eu te perguntei isso porque eu nem imaginava toda essa experiência que tava por trás, né? Porque hoje também tá muito fácil o correio em si, o correio, não os correios, né? Mas as formas, o frete e o Brasil tá evoluindo bastante. Acho que é um dos mercados que ainda tem muita oportunidade. Mas de um dia pro outro você consegue trocar, né? Eu também já vi modelos de negócio que é moda em casa, né? Você recebe uma sacola na sua casa, prova tudo que você gosta, fica. O que não gosta, vai embora, né? A sacola. E eu entendo que o público feminino, ele é muito exigente. Ele é muito exigente. Se tiver uma camiseta que me aperta um pouquinho, talvez todo o trampo de trocar, eu desisto, né? Não sei se isso é no público feminino, você conhece muito melhor que eu. Mas eu entendo que, sim, tem essa expectativa, tem esse ponto. Pô, e o lance de ter o cheirinho, de ter o bilhete, isso é experiência total. E eu tô muito feliz que, assim, tudo que você montou na Debella, né, tem experiência por trás. Tem muito desses 16 anos que você lidou direto com o cliente, isso, né? Experiência de cliente. Agora deixa eu te perguntar, você tá ali, começa a cair os primeiros pedidos, começa a fugir do controle. Eu queria saber como é que foi aquela hora que você falou assim, chegou, como chama seu marido?
Victor,
chegou pra ele e falou assim, Victor, ferrou, cara, mas ferrou no bom sentido, tá bombando de vendas, não sei o que eu vou fazer, problema bom de resolver. Como é que foi a hora que você falou assim, cara, a gente costuma dizer estourou a boca do balão, né? Como é que foi? Que momento você viu isso? Foi crucial pelo que você estava estudando também diante do tráfego? Foi os influentes? Foi a consolidação da marca? Como é que foi? Eu queria saber esse dia 1 que foi o recorde de pedidos.
Olha, o recorde de pedidos foi meados de... Não, a gente está seguindo uma média muito grande, assim, de aproximadamente 35% a mais de faturamento.
Mês
não,
a mês.
Foi mais, né, esse mês? 35%, 50% mês a mês. Quando começou a ficar muito significativo? Março. Foi o mês em que eu saí de férias, em que eu cuidei do bebê ali, eu, 100%.
Uhum.
Porque eu ainda estava, antes de março, naquela rotina louca de...
Almoçar e jantar duas vezes.
Isso, e assim, eu não queria largar lá, porque quando você tem um cargo elevado numa empresa e que você abandona, você prejudica muita gente. Não era a minha índole, eu queria sair pela porta da frente sem prejudicar ninguém.
Uhum.
Então eu acabava estando mais lá do que aqui. Em março, eu me dediquei 100%. Foi quando eu vi a minha dedicação 100% na empresa, que foi quando eu falei pra ele. Explodiu. E aí, eu me vi no último dia que tava acabando as minhas férias, eu falei pra ele, como eu vou voltar? Eu não consigo voltar. Ele falou, amor, não volta.
Eu falei, mas... Dá abandono de emprego.
16 anos de empresa, é. Eu falei, como que eu vou largar assim, de uma hora pra outra? Eu tinha 16 anos de empresa.
Você nunca tinha pedido demissão?
Nunca na vida. Eu nunca tinha pedido demissão. Eu pulei, tive um trabalho antes desse, mas pulei porque eu já tinha, porque eu fui comprada, enfim, arrumei um emprego melhor. E nunca na vida tinha pedido demissão, nem sido mandada embora. E aí eu falei pra ele, calma. Porque assim, até então eu já tinha falado pros meus chefes que eu iria sair, mas eles tinham me pedido 3 meses pra organizar.
E ninguém bota uma fé, né? Tá se aventurando.
Não, ainda mais ela... porque eu era primeiro lugar, uma das primeiras o ano inteiro lá. Então eu tinha resultado de alta performance lá. E eu tava mantendo. Tanto é que quando eu fui sair, um diretor pediu pra fazer um call comigo. Ele falou, cara, olha, primeiro momento eu entrei pra tentar te convencer. Quanto você quer pra ficar? Quando eu contei a história, ele falou, meu, não vou conseguir te convencer. Agora a conversa muda de figura. Eu quero saber o que você fez e como que você fez pra conseguir num ritmo tão doido desse. E aí eu comecei a contar a história pra ele. Legal. Mas enfim, esse último dia que eu tinha que voltar... ele estava no segundo mês, que eles tinham me pedido 3 meses, eles tinham me pedido para sair em torno de julho. Junho, julho. Eu voltei em março, aí primeiro dia de abril, quando eu voltei de férias, eu liguei para minha chefe, eu falei, não dá, eu vou ter que sair. Ela falou, pelo amor de Deus, Degani, só mais um mês. E aí foi um mês arrastado.
Dramático.
O mês que eu saí de férias explodiu muito, aí a gente contratou, e foi contratando, e assim, todo mundo que começa... tem aquele medo de, ai meu Deus, eu vou assumir mais um na folha de pagamento, ai meu Deus, e aí você vai assumindo e você vai vendo que vai passando os meses, como que eu faria sem essa pessoa? Mas sempre vai dar um medinho natural, poxa, é mais um funcionário. Aí eu contratei uma pessoa pra ficar no atendimento, que até então era meu marido, gente, ele ficou expert em moda feminina.
manja tudo.
No começo precisou dar umas dicas, né? Às vezes eu olhava o celular desse um mês que ele ficou com as mensagens automáticas do celular da loja. Aí a menina mandava, ah, não sei se vai servir porque eu tô meio gordinha. Ele, é. Aí eu, amor! Pelo amor de Deus! Aí, não, mas eu sou... Será que estica? Ele, acho que não vai servir.
É.
Não, pode ser que... Aí ela, mas será que vai ficar as dobrinhas? Ele, sim.
Vai. Sincericídio.
Aí, mas não é sinceridade, amor, não é assim. Enfim. Esse dia que eu decidi, de fato, que eu avisei os meus chefes que eu ia sair, fiquei mais um mês, aí eu fui um mês arrastadérrima, e foi só isso. Foi realmente, o pulo do gato foi nas minhas férias, em que eu tomei conta do negócio, em que eu entrei de cabeça no tráfego digital, e aí eu fiz uma estratégia de, eu vou ir para todas as linhas juntas, eu vou aproveitar que eu estou aqui, que eu vou ter como controlar toda a minha operação, e eu vou fazer uma blogueira muito boa, de alto alcance, vou jogar um tráfego muito bom, direcionado, e vou apostar todas as minhas fichas esse mês que eu tô aqui, que eu consigo ver de perto. Foi, quando eu cheguei nele, eu falei, explodiu real, e é uma coisa muito louca, porque você quer, você sonha, só que você não tá preparado nem pro sucesso. É uma coisa louca, assim.
Isso que eu ia falar, você tava preparada? Tinha estoque?
Eu não tinha estoque. Eu comecei a sofrer com estoque. Às vezes, por exemplo, isso acontece hoje, tá, gente? Uhum. Ainda acontece. Porque tá sendo tão exponencial e tão rápido. A gente tá no final de semana ali, eu fiz um estoque, meu, de 50 peças. Quando eu vou olhar no site, eu... Meu Deus, acabou! E tá com uma fila de espera de mais 50. Então, os meus fornecedores hoje, cara, o fornecedor que antes nem falava comigo. Eu custei pra conseguir um fornecedor, cara. Não me atendia de jeito nenhum. Hoje ele é meu melhor amigo. Eu paro a operação do cara de final de semana, que eu falo, eu vou precisar de 100 peças na segunda-feira, pelo amor de Deus.
Caramba!
E é uma coisa muito louca. Você não tá tão preparado pro sucesso.
Não, a gente nunca tá preparado.
Junto com o sucesso, vem muitas coisas que você não está acostumado. E aí é o limão da coisa. Vem muita coisa que você fala, cara, nossa, não sabia que era assim esse mundo, assim. É uma coisa louca, assim. É muito bom, é muito gostoso. Eu diria, assim, pra todo mundo que tem um desejo, tem um desejo de empreender, tem esse desejo no coração, cara, faz. Vai de cabeça, porque onde tá teu coração e teu tesouro, ali vai estar a tua bênção, e ali é o teu crescimento, ali é teu propósito de vida. Eu me encontrei como pessoa, como mulher, Eu vejo hoje um sentido, sabe?
Uhum.
Eu tenho uma funcionária que mora no sul. E era uma pessoa que tava passando fome com a filha pequena.
Uhum.
E é muito legal você escutar uma
oportunidade.
Pessoa falar assim, olha, hoje, depois de um ano e meio, é meu primeiro dia comendo carne.
Caramba.
Depois de um ano e meio, é a primeira vez que eu vou comer uma pizza. Aí você começa a ver sentido, sabe? Pras
sim,
coisas. Você
sim.
vê que é muito mais importante do que você ganhar pra alguém, pra você, pra sua família.
Uhum.
É você conseguir ver esse tipo de coisa. Começa a ficar tão gratificante que você acorda todo dia de manhã tendo um outro sentido de vida.
Totalmente. As transformações que a gente faz por meio do empreendedorismo, eu sempre falo aqui em todos os programas, cara, a única forma desse país evoluir, transformar, é por meio do empreendedorismo. Porque pelos sim. caras que estão representando a gente
não
dentro, não vai rolar. Né? Hoje a gente vive um mundo de bipolaridade, ou você escolhe o negativo ou positivo, ou você escolhe o preto ou o branco, ou você escolhe o azul ou o vermelho. E no empreendedorismo não tem isso. É quem, de fato, arregaça as mangas, enfia a mão na graxa, resolve, ajuda outras famílias, constrói. Grandes sócios aparecem também, né? Muitos funcionários se transformam em sócios que são incríveis, vestem a camisa, trabalham como se o CNPJ fosse deles,
exato.
Né? Assim como você trabalhou para um CNPJ como se fosse seu por 16 anos, né? Eu tenho certeza que você acordava, deitava e tinha ali
como
cabeça de dono, né? O sentimento de dono. Só para a galera entender aqui, se você caiu nesse vídeo, nesse episódio, quando ela fala do tráfego, é que dentro da construção da internet, o fluxo de pessoas, né, como se fosse num shopping, andando dentro do shopping, tem pessoas navegando pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, todas as outras ferramentas. E o que ela foi aprender é como é que eu faço essas pessoas navegarem no meu site, como é que eu faço essas pessoas navegarem no meu Instagram. E o tráfego, ele é ponto crucial, né? Quem não é visto não é lembrado, isso. né? Quem não é visto não é vendido.
Ela é a vitrine da internet.
É a vitrine da internet, isso é crucial, porque... Parte do que eu quero dizer aqui para você que tá tentando numa loja, né? Eu não sei como a gente vai chamar esse episódio, além de mãe e mulher empreendedora, né? A gente tá dizendo aqui sobre como é que construir negócios na internet, né? Então, não adianta você ter lá a sua loja parada se você não faz gente passar por lá, né? Assim como você não pode pegar um ponto, né? Antigamente, eu tive o sonho já de ter uma loja na rua, né?
Eu comecei assim, esse era meu sonho.
Esse era o seu sonho, isso que eu ia te perguntar. O seu sonho era ter uma loja no shopping ou na rua?
Na rua. É. Desde que eu me conheço por gente, o meu sonho era uma loja de rua. A gente tá montando agora a física, né?
Uhum.
Só que é um conceito completamente diferente, coisa mais personalizada.
Pra ter experiência também.
Também,
né?
A experiência. Também nasceu assim, de um tum. Eu falo que assim, quando você abre a sua cabeça pro empreendedorismo, eu não sei no que as pessoas acreditam, mas eu acredito em tudo. Eu acredito que Deus, o universo, tudo coopera.
Uhum.
Saí um dia do chuveiro, eu tava nessa... Você começa a se ver, assim, começa a bifurcar algumas coisas. Quando você começa a crescer muito na internet, você começa a ver a necessidade de ter um ponto físico.
Puxa um pouquinho mais o microfone pra você. É o microfone aí, técnica, é isso?
É
isso. Beleza. Só puxa um pouquinho pra você.
Tá certo?
Tá certo.
Então, você começa a ter a necessidade de um ponto físico, né? Tem uma nomenclatura que eu não vou recordar agora, que eu estava estudando. Mas é que essa união de físico com internet e tal, que é essa coisa que dá muito certo. Por quê? Porque você começa a ver que seu público comprante, o público que compra R$1.000 de uma vez sem provar, talvez provando, ele tem aquele público que ainda quer provar, que vai levar R$5.000. Enfim, a gente começou a ter essa necessidade. Só que eu comecei a pensar, cara, eu não quero ser mais um no meio da multidão novamente. Eu não quero uma coisa tradicional zona ali. Sei se é isso que eu quero. Um dia, saindo do banheiro, eu falei pro meu marido, já sei o que a gente vai fazer. Eu já sei. Aí, ele deitado, ele o que foi? Eu falei, a gente vai fazer uma loja dentro de um prédio de luxo e a gente vai fazer uma coisa muito moderna, uma coisa futurista, sofisticado, tudo junto, uma arquitetura diferente. Em primeira mão, a gente não tinha falado isso pra ninguém, que a arquiteta tava desenhando ainda, era
muito
meio
bom.
Que surpresa.
Aí, de reportagem no Empreendacast.
Mas eu pensei, assim, uma coisa meio futurista, sabe? Que a pessoa entra ali e fala, nossa, cara, que lugar fantástico.
E vai sair transformada do outro lado.
Isso. Também para que, sirva de exemplos, como você falou, nosso país é muito carente de emprego. E quando você começa a empregar, que você vê essa necessidade. Mas pra servir de exemplo também, eu falei, a gente vai... transformar a moda, a gente vai abrir uma oportunidade da pessoa estar ali com segurança, tinha muito medo de assalto, enfim. Falei, uma coisa personalizada, a gente quer receber a cliente com uma taça de champanhe, uma taça de suco, ou toda essa linha que eu trago pro meu atendimento e que eu trago para as minhas clientes no Instagram, que é, olha, você é única, sabe? Olha, isso aqui é para você, eu tô te mostrando o que, que é isso aqui, você tá aí do outro lado, mas tô te mostrando o que, que é essa peça aqui. A gente quer trazer esse conceito para a loja numa coisa bem, assim, diferente. Então, vai nascer a loja física, sim.
Que legal. E nasce quando? Porque a gente tá quase aí com a vacina no braço, né? Eu tava falando em off aqui com a galera que os nossos feeds, né, estão ficando legais agora com as pessoas se vacinando, né? Parece que o mundo tá voltando ao normal. Quando é que você prevê nascer a Debela Modas no ambiente físico aí?
A gente já tá com o contrato assinado, tá? Desse prédio, a gente locou 3 salas comerciais bem grandes, então vai ser um espaço bem grande.
Que legal.
E tá com uma arquiteta, com a Nara. Ela tá desenhando o projeto. A gente imagina aí que nos próximos 2 meses, justamente porque eu quero uma coisa bem diferente, uma experiência diferente. E eu quero que a pessoa se sinta também, como lá nasceu no Instagram, e o meu xodózinho é o Instagram, quero que a pessoa se sinta ali também dentro do mundo virtual. Então vai ser uma coisa meio surpresa, meio pra esse lado. E vai ser bem bacana.
Vai ter espelho pra tirar selfie?
Poxa, vai ter um cantinho da selfie, Instagram, vai ter alguns cantinhos Instagrams, aliás.
Já com moldura, né? Não precisa de filtro aqui, aqui você só tira com moldura.
Sabe, eu brinco que eu falo assim, falei pra arquiteta, eu falei, cara, qual que é o melhor lugar que você já foi na vida e que você falou, cara, eu quero fotografar cada canto desse lugar aqui. Ela falou, poxa, é tal lugar. Eu falei, então, é isso que você vai fazer pra mim, é esse projeto. Porque quando eu imagino a forma como eu sou recebida nos lugares e o lugar que mais me marcou, não necessariamente uma coisa bonita. Às vezes é uma coisa que chama atenção. Pode até ser simples. Não precisa ser tão suntuosa. Mas é uma coisa que eu me senti abraçada. Poxa, quem nunca foi pra Disney e fala... Caramba, cara, cada lugar...
Quero tirar uma foto com Pateta.
Parece, não é? Parece que isso aqui me agarra. Não quero sair nunca mais daqui. Então vai ser mais ou menos assim dentro dessa filosofia, dessa metodologia Disney. Assim, uma coisa mais um pouco mais futurista.
Que legal,
assim,
que legal.
Assim, vai ser assim.
Você sabe que depois desse episódio aqui, eu tenho certeza, e quando você aparece lá no seu Instagram, as pessoas devem te procurar para uma mentoria em experiência, né? Você é a mulher da experiência, né? Agora a Disney consagrou a sua frase. Por que que eu tô dizendo, né? Você conseguiu trazer algo que talvez todo mundo tá dentro do comum, né? De fazer uma vitrine, de entregar um pacote que chega em casa. Não tem coisa mais frustrante que aqueles pacotes comuns do Mercado Livre, que você fala, cara, não tem nada de diferente daqui, tomara que lá dentro tenha um produto diferenciado. Você pensou até na embalagem de fora. Parece coisas óbvias, né? Mas às vezes também no delivery, né? Às vezes eu recebo um lanche naquele isopor comum de antigamente, né? Que a gente falava, pô, o cara podia ter colocado uma caixinha mais legal, né? Ele podia ter me mandado, né? Podia ter me mandado um ketchup num negócio diferente, né? A gente sabe também das dificuldades e o quanto é espremida as margens das coisas, né? Mas é legal que todo o seu discurso tem experiência. E acho que a sua fala da loja vai ser legal depois a gente comparar, que eu vou te convidar de novo aqui pra você contar, né? O que você já imagina dentro da experiência. Porque não é mais uma loja que eu vou passar, né? E vou ter... Com certeza vai ter o cheirinho lá também, né? Porque acho que do mesmo cheirinho que chega na minha casa dentro da caixa, vai ter lá da loja, né? Mas uma experiência de compra, eu vou me sentir em casa e, consequentemente, fidelizar. Que isso é outra coisa que eu queria te perguntar. É difícil, por exemplo, quando eu gosto de uma marca, do corte e do estilo, eu costumo comprar lá o resto da minha vida.
Isso.
Né? É igual o tênis. Eu cheguei a usar o mesmo tênis, sei lá, por uma década, né? Quando as marcas têm os tênis em si. Camiseta, mesma coisa. Já tem as minhas lojinhas online. Isso. Que eu compro e o tamanho tá certinho. No mundo feminino, né? Claro que eu vou falar aqui, eu vou jogar a bola pra ti, que conhece muito mais que eu. Existe uma infinidade de lojas, né? A minha esposa mesmo, eu poderia falar aqui nas duas mãos que ela gosta, né? Mas eu poderia falar pra você 3 que ela
ama.
Entra toda vez, ela ama. Como é que você trabalha isso, né? Pra fazer com que as mulheres fidelizem, que elas entendam que uma novidade, quando chega e você manda no WhatsApp ou põe no Stories, é pra ela e é da sua loja que ela tem que comprar aquele macacão, né? Ou aquela blusinha, porque você assinou pra ela a fidelidade de a Debela é a sua nova loja daqui pra frente.
Vamos lá. A gente usa algumas ferramentas para isso, tá?
Uhum.
Eu acho que é um conjunto. Você fideliza um cliente pelo conjunto. Então, é um conjunto de uma peça com boa qualidade.
Uhum.
É o conjunto... É, tá no conjunto. Uma entrega rápida. A experiência em si, que a gente já falou, da caixa. E um atendimento, caso você precise. Eu falo para as minhas meninas do atendimento que você não fica tão marcado na vida de alguém, de uma empresa. A pessoa que entra na internet e compra e não tem problema... A marca tá marcada? Tá. Mas precisa... Quando você precisa de uma empresa que você tá com um problema...
É isso aí.
Cara, isso faz você desapaixonar, seja lá qual for o produto.
Você não odeia a seguradora até precisar do seguro, né?
É isso. E eu acho que também é uma das coisas que a gente cuida... Eu cuido muito em primeira pessoa disso, que são trocas, reclamações, porque... Ai, uma peça eu não gostei, porque não era a cor que eu queria e tal. A gente cuida muito bem disso, assim. A gente... Faz o possível para que isso não reverbere muito. A internet também tem dessa. Jogou uma faísca no Facebook, o negócio...
É.
Então é muito rápido. Tudo é muito rápido na nossa empresa.
Legal.
Então eu diria para você que a forma de fidelizar a nossa cliente hoje é a rapidez. E isso é uma coisa que a gente ainda patina um pouco no e-commerce.
Uhum.
Quando eu, pelo menos as minhas experiências, às vezes você tem uma peça que não serve, até a loja ler seu e-mail... Até a loja responder sua mensagem. Até vou mandar pro financeiro. Depois, eu vou te mandar a etiqueta. Cara, esse processo vai uma semana. Aí depois é uma semana pra mandar a etiqueta. Mais uma semana pra você mandar de volta. Depois eu vou mandar pro financeiro pra te dar o dinheiro. Cara,
a pessoa
nessa,
já até desistiu da peça.
Vai 20 dias. Então é tudo muito rápido. Eu falo pras meninas, cara, vamos matar tudo. E assim, uma coisa que a gente tem na nossa empresa. O cliente não dorme sem resposta. Seja lá onde for, qual for o canal. A gente tenta responder 100% das mensagens. De todas, no Facebook, Instagram, mensagem no celular.
Legal.
Eu sei que hoje isso, cara, é até uma coisa legal de você falar para os seus seguidores, que às vezes é um custo que as empresas não querem investir e é onde faz toda a diferença. Então, eu diria para você que hoje a nossa maior forma de fidelização é a rapidez na tratativa. Seja ela de uma dúvida, seja ela para perguntar, para elogiar, qualquer coisa. Então, a gente é muito rápido. Recebeu o pedido, recebeu hoje o pedido no site? Cara, hoje mesmo já vai sair esse pedido. Hoje mesmo ele já sai, hoje mesmo a cliente é comunicada por e-mail que o pedido dela tá indo. A gente tem um e-mail da nossa loja que a gente poderia tirar essa opção, como todas as lojas fazem.
Uhum.
De tirar a opção, se tira pra gente, tira pro cliente. A opção lá do rastreio full time. Então... O correio, ele fez um replique na cidade vizinha. Olha, o correio está indo até a cidade vizinha. Cara, um saco isso pro lojista. Que ele vai receber também, mas a gente tem. A cliente, ela recebe o tempo inteiro onde está a encomenda dela. Sua encomenda está aqui, sua encomenda está ali. Muita gente tira essas opções.
Uhum.
Então, são detalhes
fazem que toda fazem a diferença. E a comunicação é parte de toda a experiência.
Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, a fidelização do cliente para a gente não é uma coisa, é um conjunto.
Legal.
É um conjunto de fatores que vai desde a primeira percepção de compra ali com o site. A gente tem o plano máximo do site para ter todas as ferramentas dentro do site. A gente investe muito em tráfego. A gente tem mais do que uma pessoa. Uma loja do tamanho da nossa, ele teria um vendedor, uma consultora que a gente chama de atendimento a menos. A gente prefere ter uma a mais. Mas dá conta de 100%. Então,
Perfeito.
É esse conjunto de fatores que acaba fidelizando a cliente. Então, às vezes a gente recebe mensagenzinha bonitinha da cliente falando assim, cara, olha, vocês responderam tão rápido que eu vou comprar. Ou senão, ai, nossa, que rápido. Nossa, e aí é uma super equipe, porque, poxa, chegou a devolução, por exemplo. Chegou a devolução hoje, à tarde, meu filho que cuida de todo o financeiro, então ele é meu gerente geral.
Legal.
Chegou a devolução, ele tem... Todo mundo tem meta. Então eu falo pra ele, devolução é até meio-dia. Você pega todas e você joga pro grupo até meio-dia. Até meio-dia ele joga tudo pro grupo, elas contatam o cliente. No mesmo dia, tipo, horas depois, ela já tá com o Pix na conta.
Legal.
Então quando ela recebe lá o rastreio reverso, que olha, sua mercadoria chegou na loja, ela não vai precisar vir até mim e falar, olha, eu vi que minha mercadoria chegou aí. Antes dela chamar, a gente... Oi, linda, olha, sua mercadoria chegou, o Pix já tá na sua conta, pá.
Perfeito.
Olha, já estornamos no seu cartão, já tá aqui. Então é
legal.
Tudo muito rápido, coisa que não tá tão habitual assim no mercado.
Isso surpreende novamente com experiência, né?
Sim.
Porque, pô, é só você entrar nas grandes marcas e você acompanhar o drama e a novela da galera tentando trocar tênis,
nossa,
tentando trocar aparelho de ginástica. Cara, cada história
é uma novela.
Dá uma novela.
Isso.
Né?
E as grandes... desestimula o cliente.
Desestimula, né? E vou te falar, arrumar fã é difícil. Arrumar hater...
Nossa,
né? É rápido. Às vezes eu me divirto, eu até ponho aquele meme do Michael Jackson comendo pipoca, porque às vezes eu vou dar uma olhadinha que alguém posta alguma coisa muito legal, às vezes a campanha é sensacional e tal, mas eu vou lá ver os comentários só pra ver quem tá sentando a boca, né? Na entrega, na experiência. Eu já vi casos de a roupa chegou rasgada e, cara, tem cada loucura. E aí, nessa linha...
E acontece, tá? Não vou dizer que nunca aconteceu. Já passou, por exemplo, uma roupinha que descosturou, passou na qualidade, os meninos não viram lá.
Uhum.
É a forma de resolver.
É isso aí. É, e eu acho que problemas acontecem, tá? Até porque se você não tivesse nenhum erro...
Isso. Né? E aí é a confiança. É, aconteceu já de uma roupa... É muito rápido. Eu recebi um e-mail... Olha, uma roupa, uma peça, poxa, tô chateada porque a peça foi errada. Na hora. Passa o seu Pix, eu vou depositar agora na sua conta. E a gente já vai fazer um voucher aqui. Desculpa, você já entra no site agora, escolhe alguma coisa, eu já te mando um brinde. A gente comprou uma marca de óculos, que a ideia era comercializar. E hoje a gente não comercializa porque a gente tem um estoque de óculos escuro, com garantia, com caixinha, com flanela. E esses óculos a gente usa pra sanar possíveis erros.
Uhum.
Então, deu ali um erro, a gente fala, deu merda?
Uhum.
A gente fala lá, meu, deu merda, manda o melhor óculos que a gente tem aí. Você manda um bilhete pra ela.
Pede desculpas e segue
isso.
A vida.
Hoje, 6 meses depois, a gente teve 2 reclame aqui, a qual a gente não tinha culpa. Os dois retiraram, as duas.
Legal, legal.
Ninguém foi lá e pediu, olha, retira. Cara, ela fez o reclame aqui, a gente ligou, resolveu o problema dela no outro dia. A gente fez um pacote, mandou um óculos, mandou uma peça da loja, pediu desculpa. Tá, olha, desculpa pelo inconveniente, nem tinha sido nenhum erro funcional, tá?
Uhum.
Tinha sido uma dessas coisas que acontece, que é meu risco de negócio. O cliente, às vezes, vai reclamar e tá no direito dele de reclamar, não é bem como ele quer que... Enfim, a gente não tinha errado, mas pelo transtorno que causou pra cliente em si, a gente mandou lá, bonitinho, uma cartinha escrita à mão por mim, olha, sou a dona da loja, eu queria me desculpar, queria
legal.
Te dizer... Poxa, que pena que aquela peça não serviu, que você não gostou. Tô te mandando um brinde aí. Mesmo se você não gostar, é de coração. Espero que você goste, tal, 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 tal.
Que legal.
Cara, no outro dia, ela retirou o reclame aqui. Eu acho que também entra isso no seu ideal de vida, assim, cara. É muito difícil você...
É só imaginar... a gente, na verdade, vestir o sapato e pensar como é que você gostaria de ser tratada, né? Se acontecesse com você.
É você cliente, se colocar no lugar, né?
Eu queria fugir da palavra empatia, mas eu usei nas duas últimas entrevistas. Que tá em moda, né? Falar empatia. Tá difícil praticar, mas falar, a galera adora praticar empatia. É, falar empatia, mas praticar é pouco. Agora, você falou que o seu filho cuida do financeiro. Vamos deixar um alô pra ele. Como é que ele chama?
Gabriel, 18 anos, e tá super tocando muito bem meu negócio. Toda a minha parte operacional é com ele.
É isso aí. Gabs, cara, você tem uma fonte aí, né? Eu tô olhando essa câmera, que loucura, Amelie. Ô, Gabriel, cara, você tem uma fonte aí de inspiração, né? Pô, 18 anos, aproveita, né? Tudo que você vai conseguir construir. E eu queria perguntar o seguinte, eu sei que o Gabriel tá lá te ajudando, mas o começo era um quartinho que você botou algumas roupas e de repente o negócio ficou sério e de repente a sua casa ficou tomada por roupa. Como é que hoje é a estrutura? Porque eu sei que quando a gente começa caseiro, né? Eu lembro das minhas vendinhas lá do Mercado Livre. Puxa, um dia minha esposa chegou e falou, cara, acho que você vai ter que parar, porque ou é você aqui dentro dessa casa ou as caixas, né? Como é que foi isso lá com vocês? Pra galera entender também que tem aí, expansões, né?
Aí a gente entra pra uma soma de histórias, né? Porque o bichinho do empreendedorismo me picou muito cedo. Só que eu tenho um marido que veio de uma família muito empreendedora e que ele já estava acostumado com esse universo. E no primeiro momento, eu vou confessar pra você que por mim eu manteria essa, meu, lá na sala da minha casa e tal. O cara foi lá na fé e alugou um espaço. Eu quase infartei. Eu lembro quando eu estava no meu trabalho e ele fez assim, olha, a chave. Ele me deu, eu falei, meu Deus, que responsabilidade. Porque, né, a espinha dorsal de tudo isso seria eu. Eu falei, e aí? Se não der certo, o que acontece? Casamento é pro buraco também, né? Que ele também,
ou cara, vamos dar um festão no salão, né?
Então, eu falei, meu... E aí, que era muito engraçado, porque assim, o primeiro dia que a gente foi lá num sábado, aí eu olhava, gente, todo mundo sonha, né? Eu olhava, eu entrava nas lojas que eu seguia, assim, e aí eu via a loja colocando mais 15 sacolas saindo. E eu lá no meu estoque que ele tinha alugado. E eu falava, gente, mas não tem nada pra mim. Meu Deus do céu, mas será que a gente tá fazendo a coisa certa? E assim, a gente já começou, quando começou toda a ideia, ele falou, não, dentro de casa não vai ser, porque pra crescer você tem que pensar grande.
É isso aí, dá o mesmo trabalho pensar pequeno, né? E aí,
essas provocações que o meu marido me fazia, essas provocações super construtivas, que eu acho que você tem que ter alguém... eu li inúmeras histórias de empreendedorismo, ouvi milhares de podcasts, só que acho que quando você tem uma pessoa que te apoia, em todas as ocasiões, e é aquele amigo de verdade que bate no seu ombro e fala, cara, te traz algumas realidades, algumas provocações. Você fala, não, é isso. Ele falou, mas você não sonhou com uma coisa grande? Você não quer fazer tudo grande? Você não fez o branding da marca? Você não estudou o nome? Você não estudou o logo? Você não falou que queria fazer tudo certo? Como é que você tá imaginando um projeto tão grande na sala da nossa casa? Não tem como. Pode crer. Então a gente vai alugar sim. E aí ele foi com a cara e com a coragem. E a gente está entregando esse ponto, inclusive...
Porque não cabe.
Porque não cabe mais e não tem nenhum ano, gente.
Que legal.
Então,
que legal.
Assim, isso é muito legal, sabe? É muito legal, porque quando eu entrei lá, eu posso dizer para você que eu não tinha nenhuma venda. Zero.
Que legal. Agora, deixa eu te perguntar, para quem tá amarradão aqui na sua história e quer construir, a gente, né, ama o empreendedorismo para se espelhar. Eu tô vibrando com a sua história, porque a gente gosta de ver o sucesso do empreendedor, da empreendedora. Esse mercado... Tá saturado, não tá saturado, tem espaço, posso começar minha lojinha, crio o meu estilo. O que, que você falaria para outras Janaínas, outros Vítors que vão tentar aí os seus empreendimentos? Como é que tá isso? Como é que você vê esse mercado que você descobriu e tá tão...
Poxa, eu vejo a internet hoje no Brasil como o Oceano Azul, cara. Você é o Oceano Azul com espaço para todo mundo. Se a gente for olhar o mercado chinês aí, que tem 18% das pessoas que compram pela internet, Estados Unidos, que tem, salvo engano, acho que 12%, e nós, 4%, cara, a gente tá falando aí de 96% de pessoas que ainda não compram na internet. Isso é um oceano azul. Então, com certeza, absoluta, eu diria para quem quer começar nesse mercado, que é um mercado muito promissor, que tem lá os seus grandes desafios, exige uma rotina e disciplina muito grande, organização, mas que vá, comece a fazer alguma coisa, faça, porque assim, a internet, ela também te dá esses subsídios de você começar alguma coisa sem uma quantia tão grande.
Sim.
Então, antes você precisava aí de, no mínimo, uns 200 mil reais para montar um negócio, mas uma coisinha mediana, aí bota uns 50 mil, que é 20 de estoque, 20... Enfim, você precisaria desse valor hoje? Não, cara. Você precisa só de um celular.
Você começou com quanto? Sabe dizer o valor que você começou?
Olha,
ali?
Eu comecei em média... Vamos lá que assim, eu já quis começar uma coisa grande.
Uhum.
E eu já tinha uma vida financeira estruturada por Sim. conta de ter 16 anos de uma empresa
Pô,
grande.
Pô, e uns bônus da hora, hein? Fala aí. Se tem um mercado que paga uns bônus da hora, é o financeiro.
Pois é. Então, digamos que assim, eu estava financeiramente estabilizado. Então, a gente está falando da realidade que não é da maioria.
Uhum.
Então a gente começou um pouquinho já com um valor de estoque em torno de uns 15 mil de estoque, com aluguel de 2 mil? 2 mil reais, em torno de 2 mil reais. Mão de obra zero, que era meu filho. Então era a cama, a gente pagava ele com a cama, a cama, o lençol e a comida.
Então a gente dou almoço e janta isso, todos os dias, deixa eu morar aqui dentro.
Hoje ele tá com salarião, hein?
Animal, boa.
Então, mas... mais ou menos isso, eu diria que foi, primeiro mês, vamos chutar que aí um primeiro mês a gente gastou uns 20 mil, por aí, acho que menos, uns 15, 20 mil.
Legal, legal.
Posso te dizer, tá, vou dizer pra quem tá ouvindo, você começa com muito menos, é que foi, teve
sim,
toda essa questão, de eu ter um cara ali super empreendedor e a gente tinha naquele momento essa condição de começar um pouquinho melhor. Há um tempo atrás, quando eu comecei, cara, comecei ali. Você começa sob demanda. Dá muito pra fazer isso. Quem quiser começar, gente, poxa. A gente tem um universo aí de roupas. A gente tá em São Paulo. São Paulo é o polo de moda. Aqui. Uhum, a gente tem um Bom Retiro, Brás, tem 25 de março. Tudo tá aqui. Tá tudo aqui.
A galera vem Brasil de inteiro. Ônibus pra cá.
Isso, exatamente. Então, dá pra você montar ali, cara. Comprou 3 pecinhas de roupa, monta seu Instagram, manda o pessoal ficar, olha... Começa a me seguir, vai anunciando aos pouquinhos. Dá super, tá? Dá super, super, super pra começar.
Ó, recebi aqui, ó, que loucura, né? Você já tá estreando até o chat ao vivo. A galera tá lá, descobriram já que a gente tá ao vivo, né? A Ana Paula botou lá, cheguei. Aí ela manda o seguinte, ó. Qual os maiores desafios no gerenciamento de uma loja online? Qual parte mais difícil e mais chato do seu trabalho?
Olha, posso falar o meu maior desafio até agora? É. Até agora, de tudo, 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 tudo. É você ter que reformular o seu círculo de amigos. É louco isso. É muito louco. Talvez seja uma coisa não habitual, uma resposta não habitual.
Uhum.
É, quando você começa a se aventurar nesse mundo da internet, as pessoas imaginam que isso aqui é terra de ninguém. Então as pessoas começam a copiar suas coisas, copiar suas fotos, começam a copiar, fazer loja fake pra te derrubar.
Meu Deus!
E aí quando você descobre que por trás desses tais perfis são pessoas do seu convívio, aí você fala, meu Deus do céu, aonde chega a ganância das pessoas? Foram situações que eu passei, assim, nesse último mês, duas vezes. E aí você descobre que tá amigão, lado a lado. Gente, que eu salvei o emprego um ano. Que loucura. Aí, esse é o meu maior desafio até hoje, cara. Lidar com equipe, eu tava acostumada. É, gerenciar, você vai aprendendo no dia a dia. Não é só porque eu tinha 16 anos de empresa que eu consegui fazer dar certo, cara. Tem muita gente que começa do zero. Consegue sim, não é um bicho de sete cabeças. Você consegue sim tocar um negócio. Mas tá aí uma coisa que é um grande desafio, é você lidar com o sucesso. Porque você começa a descobrir o pior, às vezes, das pessoas que te rodeiam. E enquanto você tá ali no mediano, que você tá fazendo o tradicional, todo mundo é seu amigo. Sai do tradicional, dando certo ou não, arrisque alguma coisa. As pessoas começam a te criticar, começam a falar que, olha, seu propósito é tudo. Nossa, esse propósito é só por dinheiro. E não é, tem um propósito por trás disso, cara. O empresário, ele sabe que às vezes, é ali, você espremendo a laranja até o talo pra sair alguma coisa pra você ver um lucro.
Sim, sim.
Não sabe disso, como
dentro
que é
de um país que ainda a gente tem uma carga tributária absurda.
Só que aí
absurda.
Você começa a divulgar na maior felicidade do mundo, que é o que aconteceu comigo. Cara, eu não sei quem é pai e mãe aqui, mas quando nasce um bebê, você quer mostrar pro mundo o bebê. Poxa, a minha maior cria é aquele bebezinho. Poxa, é bebê. Quem não é pai, que você olha um Instagram de quem é pai, você fala, ah, posta toda hora isso aqui. O menino respirou, tá postando. E quando você nasce um filho, que é uma empresa, você quer fazer a mesma coisa.
É
porque
aí.
Você acha que o motivo é muito louvável. E porque você sabe o perrengue que você passa por trás. Você sabe que não é um mar de rosas.
Sim, sim.
Você imagina que todo mundo imagina que é isso. Mas não. Cara, você arruma inimigo real.
É.
A gente que era seu amigo vira seu inimigo. E começa a criticar. Tomara que dê errado. Começa a clonar a loja pra derrubar a sua. Gente, é loucura. Esse é o meu maior desafio hoje.
Certo. E a parte mais legal de todas, além de toda a empolgação que você me contou aqui, né? Aqui eu tenho que já fatura mais de 350 mil por mês. Então, gente, estamos conversando aqui com uma empreendedora que acabou, né? Acho que nem terminou a documentação dela com a última empresa. A
homologação.
A homologação, nem deve ter feito a homologação. Estourou, né? Tá exponencial, muito lúcida com o que ela tem de planos. A experiência é ponto crucial. Faturar 350 mil, que eu tenho certeza que esse número já até bateu, pelo que ela vem contando aqui, é fruto de bastante coisa que foi construindo, né? Então, ela deixou aqui um investimento de 15, de 20 mil reais. Dá pra começar com 1.000, com 2.000?
Dá.
Sim. Mas se você não tiver vontade, desculpa, se você não tiver atitude, não vai rolar. Tem bastante coisa que a gente conseguiu ver nesse episódio. E olha que legal, a mesma Ana Paula disse o seguinte, minha gata, eu amo o cheirinho que vem na caixa, passaria horas deitada na caixa.
Ah, então ela já comprou algo.
É, Ana Paula com certeza é sua cliente. Um beijo pra Ana Paula. Não esquece de seguir o canal. E aí tá, Ana Paula, dá uma moral pra Empreenda Cash, que a gente começou no YouTube faz pouco tempo. Agora, Janaína, a parte mais legal de trabalhar com o que ama, com o seu propósito. A gente falou do propósito aqui e eu parei de propósito de falar. Eu parei de propósito de falar de propósito. Porque automaticamente no seu discurso apareceria isso. Mas trabalhar com o propósito, qual que é a parte mais divertida disso tudo?
Olha, a parte mais gostosa, primeiro é você ter o seu tempo, você fazer a sua agenda, o seu tempo. E olha, sem dúvida nenhuma, eu tentei fugir dessa resposta, mas é que quando tá muito no coração, quando virou raiz, não sai outra coisa. É ajudar as pessoas, é ver pessoas realizando sonhos através do seu sonho.
Que legal.
Isso é muito transformador.
Fazer a galera correr com você, né?
Sabe quando você começa a ver pessoas comprando alguma coisa através do seu sonho? Cara, isso aí era só o meu sonho. Aí transformou no sonho do meu marido, que transformou hoje no sonho de tanta gente. Então eu vejo pessoas realizando sonhos através disso aqui. E não tem coisa mais gratificante. Ter tempo para os meus filhos, mais tempo para minha família. Eu era a pessoa que saía 7 horas da manhã de casa, chegava 8 horas da noite. Então eu não vi, eu passei anos sem levar meu filho no médico. Tipo, não tinha mãe essa criança. Primeira vez que eu levei ele no médico, mês passado, o médico, nossa, aconteceu alguma coisa
cresceu,
com o pai?
Cresceu, hein, Gabriel?
Não, a primeira coisa que ele falou, o pai não tava junto. Aconteceu alguma coisa com o pai? Tipo, acho que o pai morreu, né? Porque a mãe nunca veio.
Que loucura.
Então, assim, eu não tinha tempo pra nada. Então, essa construção de uma nova rotina, de você saber que você vai trabalhar muitas vezes 24 horas, só que é 24 horas fazendo a sua rotina e encaixando o que de fato é importante na sua vida, que é família, que é, bom, seus amigos, que é, a gente trabalha para isso, né? Só que hoje, infelizmente, a gente acaba se perdendo nessa rotina frenética e acaba deixando de lado, você não é só mais o sustento, mas você acaba não tendo tempo para isso. Então, mais gostoso é isso. Mais gostoso é você ter o seu tempo, conseguir ali realizar os seus projetos de vida, tendo um tempo hábil, controlando a sua agenda e ver outras pessoas realizando o sonho delas.
É isso aí. Acho que quando a gente entende que o grande barato da vida é ver o progresso, a abundância, não a riqueza, isso, né? Eu sempre falo isso, gerar riqueza é uma coisa, gerar abundância é outra. E quando você gera abundância, todo mundo se dá bem, né? A riqueza acaba ficando em poucas mãos ali, né? Agora eu queria saber de você o seguinte. A gente já pegou alguns limões aí, que são amargos que você tem. Agora, tem aquela cagada que você conseguiu tirar algum proveito disso? Conseguiu transformar esse limão numa limonada diante dessa jornada? O que, que você recomenda de dicas, assim, que você aprendeu e poderia dar para a galera que está te ouvindo?
Isso é muito legal, sua pergunta. É muito legal porque é até uma dica para as pessoas que querem empreender.
Olha para lá,
você
então.
Você tem que estar muito atento aos seus erros. Dos seus erros nascem as melhores oportunidades para você fidelizar e criar um novo hábito ou alguma coisa que vai mudar geral. Então, a gente ouvia muito, assim, das clientes, assim. E as clientes vão dando esses insights, assim, você vai falar, cara, eu preciso ser diferente disso. Não, eu preciso ser diferente. Te fez algumas cagadas master, assim. foram muitas. Você vai, ao longo dessa vida doida, assim, uma delas que eu me recordo é de cliente, por exemplo, a gente mandou peça achando que estava agradando, assim, ah, eu vou mandar um brinde junto, e eu mandei uma peça tipo, similar à que ela comprou. Ela, não quero essa porcaria, não gostei, não é minha cara e tal. Então a gente aprendeu o seguinte, até na questão do brinde, você tem que ter muita parcimônia na hora de escolher. Porque brinde é brinde, compra é compra. Se você ali, nivelar as duas coisas, a cliente vai comparar como se fosse igual. E é brinde, entendeu? Então, exemplo, a cliente comprou uma vez um macaquinho. Eu mandei um outro macaquinho de brinde. Eu falei, pô, se ela gosta de macaquinho, ela vai gostar do macaquinho. Só que o que eu fiz? Eu abri um precedente pra ela comparar os macaquinhos. O brinde e o que ela pagou. E, na verdade, o brinde é brinde, gente. Então, ele seria inferior, um pouco inferior. O tecido era um pouco inferior, só que era um brinde. Meu, foi péssimo. E eu falei, não, brinde é brinde, gente. A gente vai mandar um brinde sim, o brinde
como
é brinde.
Tem que ser.
O brinde tem que ser outra coisa diferente, então. Pode ser o mesmo valor, mas manda um óculos bom. Então, assim, com o tempo, a gente vai aprendendo com as cagadas. Outra coisa que eu fazia muito no começo, eu pegava todas as clientes, eu queria calcular frete, por exemplo, para essa cliente. E aí, começava a nascer uma enxurrada de gente. Não, mas você me disse, o correio falou que você me disse. Então, tem coisas automatizadas que são automatizadas e ponto. Então eu falo pra minha equipe, tem ali, ó, a linha tênue da onde você vai agarrar, da onde você vai pegar no colo e onde você vai gerar um problema pra você. Esse foi um desses. São coisas que todas as lojas fazem, gente.
Ah,
a
é
maioria.
O frete é problemático.
Então, o que acontece? Às vezes as lojas acham que estão dando ali um mega ultra atendimento pro cliente, vai pegar o cara, vai falar, não, vem aqui que eu vou calcular seu frete pra você. Só que ali dentro do site tem o frete de transportadora, tem frete de Sedex, tem frete de... Como que é o nome do outro frete? PAC. E aí, o que acontece? Você manda uma opção e daqui a pouco a cliente não quer nada disso. Cara, é o tipo de coisa que ela tem que escolher. Então, a gente orienta bonitinho ali e ela vai lá pra dentro e escolhe. Era uma coisa que eu copiei de concorrentes, que você analisa com os concorrentes, e eu falei, não dá.
Arrumei pra cabeça.
Deu cagada, porque, meu, nossa, eu tive que devolver peça, porque, olha, existia um outro frete e você não me falou... Tem coisas que você tem que automatizar.
Sim.
E não dá pra fugir daquilo. Que é a cliente que mesmo que vai ter que fazer.
Eu adoro um meme no mundo do e-commerce aí, que é o seguinte. Produto, R$20. Frete, R$20. Aí o cliente tá triste. Aí produto, R$40 com frete grátis.
É.
Tô feliz, né? Esse é um meme clássico do e-commerce.
Você sabe que é outra sacada legal pra quem tá começando e-commerce? A gente teria dois modelos de negócio. A gente poderia seguir os grandes e aí é tentativa e erro. Também entra nessa sua pergunta.
Uhum.
É, poxa, eu vou seguir o grande, tipo o Mercado Livre ou da Fit, que faz frete grátis. Será que é o momento de eu fazer isso? Eu ir competir ali pau a pau com um grandão? Ou eu vou deixar frete limitado para as regiões? O que a gente faz? Eu falava para o meu marido, o que a gente vai fazer? E aí, mais uma dica que eu dou para quem está começando, cara, é tentativa e erro. Você tem que analisar o que vai ser bom para o seu negócio. O que a gente começou a perceber no nosso negócio, tá?
Uhum.
Que todas as vezes que eu zero o frete, o ticket abaixa muito. E aí o meu faturamento fica menor.
Caramba!
Todas as vezes em que eu tenho um frete ali que não é alto, é um valor significativo, vai R$15, R$20, eu estimulo maior compra. Então, ela gosta muito do look, ela vai lá e compra duas, três. A gente faz o frete grátis? Sim, porque aí também entra uma outra estratégia. Aí meu marido falou, então não vamos botar mais. Eu falei, sim, a gente vai colocar o frete grátis, porque tem gente lá no norte, nordeste.
Região ribeirinha que vai chegar lá e é caríssimo.
Pra essa pessoa, eu preciso de 3 dias no mês de frete grátis, porque eu preciso que ela conheça a minha marca. E ela não vai querer conhecer a marca jogando já na marca R$500, R$350. Então, para ela, eu vou dar o frete grátis. Então, 3 dias no mês, eu deixo meu frete grátis, porque aí eu vou abaixar o meu faturamento. Eu sei que eu vou abaixar, porque aí até quem tá aqui em São Paulo vai comprar menos, porque é grátis. Então, não precisa botar 3 peças no carrinho. Só que aí eu dou a chance de norte, nordeste e os clientes até do sul, que tem um frete um pouco mais caro, conhece minha marca.
Legal.
Conheceu a marca... Viu que a marca é boa? Aí, na segunda compra, ela vai comprar, mesmo com frete, ela vai comprar 2, 3 pra zerar o frete.
Agora que você falou da marca, acho que tem uma parte que eu não deixei claro pra galera. A marca é Debella ou a Debella vende multimarcas dentro da loja?
É, são multimarcas. Não, a gente não tem fabricação própria.
Ah, não tem fabricação própria.
Não,
tá, tá.
A gente então, não tem fabricação
própria. A Debella é a loja, dentro dela tem multimarcas, você trabalha com N fornecedores.
Exatamente.
Entendi. É até legal a galera entender, né? Porque senão teria mais um complicômetro aí que tem que ficar esperto, que é a partir do momento que você tem fabricação própria. Né? Então, não é fácil, é mais uma coisa para administrar. Você tem vontade de fazer uma coleção própria? Assinada, assim, por Janaína?
Eu tenho sim vontade de fazer uma coleção própria, mas não ficar, não neste momento, tá?
Uhum.
Não ficar 100% uma coleção própria, porque isso iria... Tirar o meu esforço, com a minha concentração de energia
em vender,
de uma coisa,
né?
Que eu tô hoje abocanhando.
Uhum.
Digamos assim, dentro daquela linha de raciocínio que eu falei pra você, que o e-commerce é um oceano azul. Cara, eu tenho um oceano pra desbravar. Então, eu tenho um oceano muito grande de oportunidades de clientes que estão lá na cidadezinha pra eu pegar. E é muita gente.
Uhum.
Pra eu crescer. E se eu fizesse isso hoje, eu vou lançar a minha coleção, eu teria que ter um esforço muito maior e eu não teria braço para isso.
Sim.
É uma coisa que eu teria que tratar em primeira pessoa. E eu ainda estou tratando em primeira pessoa o crescimento exponencial da minha marca.
Sim.
Então eu preciso ali do 100% da Janaína focada nisso.
Perfeito.
Eu preciso 100% da Janaína olhando, aparando as arestas. Eu falo pra minha equipe, falo pro meu marido. Eu falo assim, olha, você tem uma diferença entre você ser centralizador e você emergir numa operação. Eu tô aqui aleatoriamente, de repente eu entro em todos os celulares da loja e eu começo a olhar os atendimentos. Cara, eu falo, Deus, não é assim, tá se perdendo. Porque se você tem bem arraigado em você qual que é a sua missão, valor e princípios da sua empresa, você sabe exatamente. Meu filho pode saber exatamente o que é, meu marido sabe exatamente, os seus funcionários, se você não tiver ali na manutenção, eles se perdem.
Uhum.
E aí a empresa fica com valores e missão só na cabeça do dono. E aí não tem a cara da missão e valor da empresa. Então a gente precisa emergir, principalmente nesse momento. Então eu tô muito presente no meu atendimento ali, aparando as arestas. Aí eu chamo, eu falo, olha, não é assim. A gente tem esse princípio, a gente tem que fazer diferente. A gente tem que abraçar a cliente, você tem que explicar melhor.
Beija com os dedos, essa é a frase.
Beija com os dedos, você tem que beijar aqui essa cliente com os dedos, você tem que olhar melhor isso. Olha, aqui tem um ponto de atenção. Aqui foi uma oportunidade. Você pensa agora se eu, no meio disso tudo, eu pegar e for começar a fazer a coleção. Cara, se perde. E é o que muito acontece, acontece demais, né? O e-commerce, ele tem uma tendência a quebrar no primeiro ano. Eu estudei muito sobre isso, justamente por isso. O e-commerce é fácil de crescer, mas difícil de manter.
É.
Então, por conta disso, é onde as pessoas se perdem. O que, que eu faço agora? Então, eu tô tomando muito cuidado de cuidar desse bebê até ele conseguir engatinhar com as próprias pernas. Quando eu tiver uma equipe ali muito grande para cuidar ali, olha, isso aqui vai ser a centralização do cliente. Essa equipe vai cuidar 100% disso. Vai ser o guardião ali da qualidade de como tá esse atendimento. Perfeito. Aí, quando eu conseguir delegar, sim, eu vou para outras frentes nesse momento.
Perfeito. Agora, se outras Janaínas e outros Vítores e outras Marias, Brunas, Gustavos quiserem beber da sua fonte hoje, qual é a rotina dessa mãe, mulher, empreendedora, né? Você disse que tem mais dois bebês, né?
Tenho. 2 e 5 anos.
2 e 5 anos. São gêmeos?
Não, uma de 6, 5, outra de 2.
Tá. Ah, 2 e 5 anos, entendi. Entendi, 2 de 5 anos. Como é que eles chamam também, pra gente deixar
Davi
registrado?
Davi e Victoria.
Davi e Victoria. Agora, deixa eu te perguntar. Qual que é a fonte? Onde você tá, além de não parar de estudar nem um minuto, né? Qual a fonte? Podcast, livro? O que, que você recomenda aqui pra galera que quer beber da mesma fonte que você?
Olha, a gente tem uma infinidade hoje de canais pra isso, né? Eu brinco com as minhas amigas, é uma frase que eu escutei que eu carrego, que é quanto mais você estuda, mais você descobre quanto você tem sorte.
É verdade.
É estudando. Então, eu vejo muito podcast. É muito aleatório o meu estudo, sabe? Eu vejo muito podcast, eu vejo muita história de empreendedorismo, eu assisto todas as histórias de empreendedorismo de Disney, Facebook, tudo. Eu vejo muito, muito tutorial. Então, assim, se você me disser um hoje, ai, fala um hoje. Hoje eu tô viciado no documentário da Disney.
Legal.
É o que hoje eu tô assistindo, mas já vi muita coisa. Como eu vejo o que tá na minha cabeça é essa que tá mais recente.
Legal.
Mas história do McDonald's, história de Mark Zuckerberg, todos esses, assim, eu já vi muito.
Legal.
E eu acho, assim, a gente conversa muito, eu e meu marido, que é legal também pra quem tá começando. Às vezes, você imagina, assim, você fala assim, cara, aquilo ali não é pra mim. Mas eu sou muito pequenininho ainda. Não, você tem... Pra você mentalizar aquilo e você querer, você precisa ver. Então, nós somos um casal meio esquisito, sabe? Nós somos aquele casal que vê a mansão à venda do Fábio Júnior e quer ir lá ver. Cara, eu não vou conseguir comprar
mansão. Vou lá tomar uma champanhe, por
que
não?
Eu vou lá ver. Eu quero ver. Quero ver como é que é coisa bonita. Quero ter isso na minha cabeça. Isso veio muito da mãe dele, sabe? Minha sogra é uma pessoa que ela só idealiza coisas bonitas. Então, assim, é muito legal isso. Porque se você não vê, você não sabe o que desejar. E isso é legal. Então, você olhar empresas que deram muito certo, histórias de empresa multimilionárias, poxa, tão longe disso. Mas eu quero ver esses grandes.
Sim, sim.
É tubarão que eu quero ver. Então, eu vejo muito essas histórias, assim.
Que legal. Assim, a gente falou de experiência o episódio todo, né? Depois você me fala Disney. E, pô, experiência Disney, né? As palavras são praticamente as mesmas, né? Para todo mundo que acompanha. Eu queria saber de você, assim, próximos passos. O que, que a Debella, mesmo jovem e tão promissora, exponencial, o que vem por aí, além do furo de reportagem que você me deu aqui de loja física com experiência, né? Dentro de um prédio de luxo. O que mais que tá chegando aí? O que, que você vislumbra o futuro aí nos próximos 6 meses de Debella?
Os próximos 6 meses, além da loja física, a gente vai fazer um estoque interativo com as clientes, que também é uma novidade, é uma coisa bem diferente. Então, a cliente... Isso acontece muito, tá? Isso veio... Como eu disse pra vocês, você perguntou uma das perguntas, assim, como que nasce... Os insights vai vindo do que elas querem. Então, acontece muito o quê? Eu acho que no e-commerce, você tem que aproximar o seu cliente pra experiência ser o mínimo possível impessoal, tá? Levando em consideração que numa experiência de venda, cara, a venda fica muito mais fácil quando você acha algum ponto de conexão com o outro. A gente quer achar esse ponto de conexão, tá? Então, a cliente do e-commerce, a gente vai ter a loja física, legal, vamos ter a loja física pra quem quiser ir lá. Mas a gente vai fazer um estoque interativo. Porque o que que acontece? Às vezes a modelo tá lá, vestindo a peça, mostra tudo, mas a pessoa, isso acontece com rotina, tá? Esse insight nasceu dentro de uma necessidade que é o que mais vem nas mensagens do WhatsApp. A gente também tem esse programa na loja, tá? A gente tem um programa que remunera o funcionário que tem melhores ideias.
Ah, que legal. Muito bom.
Então, uma ideia que nasceu é que, assim, a gente se reúne uma vez por semana pra falar qual foi a maior demanda do celular. Qual foi o maior pedido do cliente? Qual foi a maior reclamação? Qual foi isso? Qual foi aquilo? E aí, em uma dessas conversas, surgiu o quê? Poxa, as clientes pedem muito pra ver um pedaço da roupa ali. Elas querem que você filme a roupa mesmo ali, sabe? Não na modelo. Porque às vezes a modelo tá com uma ultra mega luz que a gente sabe que ela usa. Às vezes a modelo tá com filtro. Às vezes a modelo tá num ambiente que não favorece ou que favorece determinadas cores e tal. Então a gente começou a perceber que isso não dava pra fazer. Porque é tão frenético o ritmo da nossa equipe que às vezes a cliente fala, você consegue mostrar uma foto do botão mais de perto? Mas o botão real ali, uma foto normal, ou faz um videozinho. Então a gente vai ter essa pessoa que faz essa interação estoque-cliente.
Que legal.
Entendeu? Então vai ser um estoque interativo.
Tem alguém que fica ali com o celular captando.
Isso. Então uma das nossas meninas vai estar ali. Poxa, você quer ter essa interação com o estoque? Você quer ver o real da peça? Você acha que a modelo estava com filtro? Você acha que a luz não foi adequada? Liga aqui pra gente. Liga aqui pelo...
Que legal.
Por vídeo. A gente vai falar com você. Você vai conhecer um pouquinho da nossa equipe. Sabe? Essa coisa assim, tipo, o abraço real.
E outra, essa menina, essa colaboradora ou colaborador que vai fazer isso pra você, vai converter a venda. Porque vai pegar na mão. Vai pegar na mão. E vou te falar, eu tive uma experiência dessa com a minha esposa. A gente foi comprar um tapete, né? E na internet, todos os tapetes são lindos, né? Porque dá pra dar uma manipulada na foto, nas cores, etc. E aí, a minha esposa falou assim, eu gostei desse tapete, eu gostei desses três. A vendedora proativamente disse o seguinte, vou te mostrar ao vivo no WhatsApp como eles são, né? Aí ela pegou, fez uma ligação com a minha esposa em vídeo.
Isso.
Foi lá no tapete, pegou a mão dela e falou, essa aqui é minha mão e esse aqui é o que você tá procurando.
Pode, vai afundar.
Botou a mão, passou a mão, minha esposa falou, mas quando vai pra um lado fica de uma cor. Sim, esse aqui é assim, esse é assado.
É isso.
Quando terminou, minha esposa falou, cara, eu quero aquele segundo. Ela tava decidida.
Decidida.
Que coisa ninguém na foto nunca passaria.
Não. E nem no vídeo, às vezes.
E o tapete tinha um ticket bem alto. Né? Eu acho que eu nunca tinha comprado um tapete na minha vida pela internet sem sentir o tapete. Né?
E aí você só consegue agregar valor se você der o máximo de subsídios possível.
E a minha esposa nem tinha pensado, ela falou, quando eu vi ela passando a mão, e aí a vendedora falou assim, olha que delícia esse daqui.
Isso, pronto, você nem tá sentindo.
Acabou,
já...
Ela falou, pronto, acabou. É você viu a minha mão se perder dentro do felpo do...
Então é essa a ideia. Quando a gente fala, poxa, em estoque, você imagina um estoque nebuloso. Hoje é, tá, gente? Hoje a gente não tava preparado pra isso. O estoque, a Bruna falou pra mim,
vai ter que decorar o estoque, né?
Acho que a gente vai ter que... Não, vai ser. Hoje a arquiteta também tá desenhando um estoque bonitinho.
Legal.
Quando a Bruna fala assim, nossa, a gente vai ter que ir lá na loja do estoque, eu falo, crê em Deus Pai Todo-Poderoso. Porque o estoque ainda tem cara de estoque.
É.
Mas a ideia é o estoque continuar sendo a cara do estoque pra não descaracterizar... Mas a cliente ter essa experiência, sabe? Por quê? Eu trago a personalização do meu serviço.
É isso aí.
E como nasceu isso? Insights de cliente. Então, pra quem tá me ouvindo, gente, é isso. Assim, os seus clientes vão fornecer ideias, insights. E os seus clientes vão fazer você fazer a rota de correção. A rota de correção, 100% das vezes, vem do cliente.
Perfeito.
Então, se você não escuta o seu cliente, dificilmente você vai conseguir corrigir rota. E a gente não fala de um, dois clientes. Tem coisa que merece um ponto de atenção quando dois, três clientes já começam a falar, quatro clientes a mesma coisa.
Sim. Que legal. E tudo isso é princípio de escutar, corrigir, agir, né? Entender. E você tá ali, né? Mergulhando na operação.
Isso.
Você disse numa frase bem clara. Não é microgerenciamento, não é... Eu quero estar dentro... É imersão. Quero estar dentro do que eu tô construindo, né? Cara, adorei esse papo. Uma pena que ele acaba.
Eu
só tem um problema. Eu te convido aqui, já que você está dentro do estúdio da Voz e Conteúdo, que é dentro do Tchê Café. Se você tiver um tempinho com o Vitor, vá tomar um chopp, comer algo diferente aqui, aproveita.
Poxa, ele adora.
Aproveita que você está num bar mega rock and roll aqui, o Tchê Café.
Ele ama. Eu também amo. Eu sou formada em música, também tenho essa curiosidade. Eu tenho duas formações, música e direito.
Meu Deus.
Nada a ver, gente, com o que eu faço hoje.
E também canta muito, ó. Falou aqui o Vitor. Então, te convido, terminando aqui a gravação, dê um rolê aqui no bar. Aqui a gente, até que alguém prove o contrário, é o primeiro bar com estúdio de podcast do Brasil. Se alguém tiver um problema aí, quiser ficar com esse mérito, eu passo pra você, mas por enquanto não encontrei ninguém, né? E eu vou fazer alguns merchans aqui, ver se você gosta do que tem me patrocinado. Olha só, Janaína. O primeiro merchan aqui é da Conta Simples. Começou uma empresa, começou a exponenciar, você precisa ter uma relação boa com o seu gerente. No caso aqui, a gente sabe quem veio do ramo. Com certeza tinha lá uma oportunidade melhor de conversar com o gerente. Mas a Conta Simples facilita para você que é pequeno a ter um cartão de crédito, uma conta rápida para você receber o Pix no mesmo minuto, porque você abre a conta e rapidamente já tem a aprovação. Então a contasimples.com pode te ajudar. Assessoria jurídica, né? Você viu aqui que a Janaína teve problemas com lojas fakes no Instagram.
Precisa bastante.
Precisa bastante de um advogado, né? Se você quer ter o seu meu advogado, sabe aquela frase antiga,
pra
né?
Pra chamar de meu.
Meu advogado, né? Minha mãe que brinca com meu advogado. Mas já que ela também tem base em direito e jurídico, mas assessoria jurídico por assinatura pode te ajudar, tá? Você paga uma mensalidade por mês, você vai ter um corpo imenso de grandes advogados e advogadas para cuidar do seu negócio. Também tem a Fit Anywhere. Janaína, sabe quando você vai num hotel bacana passar aquelas férias com o Vitor, aí você fala assim, gente, que academia fantástica, mas como é que usa esses aparelhos?
Que show.
Né? Cadê o personal trainer aqui para me ajudar?
Para me ensinar, para tentar ser fit.
A Fit Anywhere é um aplicativo que te ajuda a escanear os aparelhos e fazer os melhores exercícios com apoio de
não
um personal.
Não vou precisar de você, vai me ajudar.
E também a gente tem a Bluefields, aceleradora de startups, de empresas que te ajuda, independente do seu momento com a sua empresa, a acelerar a sua construção. Paulinho Maitá cuida de você com muito carinho. Não, né? A gente aprendeu aqui que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Que bom se você tiver uma assessoria, uma mentoria, uma construção. E por último, a Savvy, que cuida de toda a identidade visual do EmpreendaCast, savvi.com.br, uma empresa de marketing digital, construção do seu site, da logo e tudo mais. Feitos os meus merchans, quero te agradecer imensamente.
Poxa, eu que agradeço.
Você é ligada no 440, não é nem no 220, né?
E ele calminho, gente.
Ele é calminho.
Alguém tem que equilibrar essa família, né?
Os opostos se atraem, né? Tem uma música do Teatro Mágico, que se eu não me engano, que é os opostos se atraem.
Pensa que as crianças vieram desse jeito.
Gente, numa pandemia, né?
Ligadaço, as crianças assim, que nem eu.
Animal. Fiquei muito feliz em saber que você é da ZL também, a galera...
Poxa, vizinho, super vizinho.
A galera me acompanha aqui, eu tenho um baita orgulho de falar, made in ZL, assim, lá...
Lá em casa é o que ele mais ouve, não é, amor?
É.
Isso aqui eu aprendi na ZL, querido.
É isso aí. Aqui, a gente sai do outro lado porque a gente foi criado num esquema diferente,
pois
né?
Pois é, okay. Dá jeito pra qualquer coisa.
Pega a linha vermelha aí pra você ver do metrô, pra você ver se não é diferente da linha azul e da linha amarela do metrô.
Só
aqui de São
Paulo.
Ali. Um prazer imenso, um beijo imenso pra você e pra sua
Muito
família.
Muito obrigada pela oportunidade.
Pro Gabriel, né? As meninas que me contaram sobre a sua história, né? Me disseram assim, cara, a mulher é virada no Jiraya. Poucos vão saber o que é essa expressão virada no Jiraya. Vai ter que pesquisar no Google, nem sei se tem...
Da nossa época, né?
e falou assim, cara, você precisa conhecer a história dela. E eu tô apaixonado pela sua história, pela construção. Né? Acho que é legal ressaltar também, né? Tá no cantinho ali. Infelizmente a gente não tem a câmera da quarta parede para mostrar o Vitor que tá ali durante vários momentos aqui. Você consultou ele, agradeceu ele, mostrou quanto ele te apoiou. E a gente sabe como empreender é uma coisa solitária. A gente precisa de pessoas que depositam dentro do nosso sonho um pouquinho das moedas que tem, né? A família, etc. Isso é muito legal, ficou muito evidente aqui. Ele tá aqui contigo. E construiu com
Eu
você
acho que
tudo isso.
É ser humano, né? A gente não pode ser a pessoa que desconstrói o sonho de alguém.
É isso aí. E tá cheio de crítico o mundo, né?
É. Então, se você tá aí em casa vendo alguém fazer alguma coisa que dá sentido pra vida, que apoie. Apoie a ideia. Independente de ser financeiro ou não, você tem que apoiar. Então, eu acho legal isso. E meu marido foi meu grande incentivador, meu companheiro. E é isso, e eu agradeço super a oportunidade, gente. Gostei bastante, muito.
Deixa as redes pra galera ir lá correndo comprar na Debela Modas.
Vamos lá.
Quais são os sites e detalhes?
Debela Modas _, esse é o Instagram da loja.
Bela é com dois L's.
Com dois L's, isso. O site é www.debelamodas.com.br. E a minha rede social é Janaína Degani, Berland.
Muito bem. Você me disse aí mais ou menos a sua cliente principal ali é de 35?
35, tem um misto grande, mas a gente fala de um percentual de 35% em média, né?
Que quer um grito de liberdade dentro do que tá vestindo.
Isso, 35 a 45 anos.
Perfeito. Fecho esse episódio aqui, você empreendedor, empreendedora, mostrando pra você que é fácil, no sentido de arregaçar as mangas.
E querer fazer.
E querer fazer. Mostro pra você também que não basta fazer o mesmo. A gente aprendeu aqui que a experiência tá desde a hora que ela atende lá no WhatsApp.
É, inovação.
Até o cheirinho da caixa quando chega na sua casa, né? E mais uma coisa aqui, né? 16 anos dentro de uma empresa, empreendendo no CNPJ de outro. Não há problema nenhum nisso, tá? Você deve estar aí há 15, há 20. Vai chegar o seu momento de ser empreendedor e empreendedora. Você só precisa tomar o primeiro passo, ou o próximo passo, né? Às vezes o primeiro a gente já deu e a gente está esperando o próximo.
E não espere encerrar o ciclo para começar o outro. Às vezes você vai ter que fazer simultaneamente.
É isso aí. A gente aprendeu aqui que em meio a uma férias e um pedido de demissão, a empresa exponenciou absurdamente. Então, fica aqui meu agradecimento para você. Para você que ficou com a gente até aqui, segue o canal. A gente está agora no YouTube também, então vai lá. Se você está ouvindo no Spotify, cara, corre lá no YouTube, EmpreendaCast, conhece lá a Janaína, vê se ela não é ligada no 220, como eu falei. Você vai ver em vídeo, tá? E eu te vejo no próximo episódio, com certeza com uma história inspiradora de um empreendedor ou de uma empreendedora. Até a próxima e tchau!
Uma produção Voz e Conteúdo.